Cobra pelo lado direito do campo de defesa. Fred, domina a redonda. Posse de bola da equipe do Bahia. Trabalha a bola, equipe tricolor. Bola com o Cano, fatiada de perna direita no peito. Andou Juan Pablo na ponta esquerda. Rodrigo Nestor recebeu lateral da grande área. Posse de bola da equipe do Bahia. Trabalha a bola da equipe do Bahia. Bola com o Juan Pablo. Acevedo, Juan Pablo, lado esquerdo, campo de ataque, trabalha a bola do campo de defesa, bola chegou até o Canu, vira o jogo do lado direito, em condomínio do Fred, passou pela linha divisória do meio de campo, posse de bola na equipe do Bahia, Fred avançou, preparou, apontou, bateu, se empolgou. Ele se empolgou, Valença.
Falhou. O Fred saiu da defesa carregando a bola. Carregou, esperou alguém aparecer, foi abrindo a oportunidade, ele disse, agora eu vou bater forte pro gol. Falhou. Quase que ela nem sai da linha de fundo, mas foi um tiro de meta para a equipe do Montevideo City Torque cobrar. Bahia vai vencendo, 3 para o Bahia, 1 para o Montevideo City Torque, para Mix e Matheus, juntos em um só coração.
É, nem época de São João, São Pedro, que a gente fala de pombas, né? Ele acabou soltando o traque. Agora, Reinaldo disse que na infância dele soltava muita cobrinha. Você soltava cobrinha também, Flávio?
Eu não soltava fogos.
É, mentira!
Meu pai me precavia desse tipo de trocadilho. Mentira. E já evitou desde o início.
Mas pra ele não falou soltava aqui na transmissão.
Eu não sei se cobrinha. Reinaldo soltava cobrinha, é? Sabia
cobrinha,
não.
Cobrinha é um fogos. É fogo de artifício também, amigo.
Então, você está dizendo tudo bem.
Eu tive infância.
Tá bom.
Acredite se quiser.
Olha o Pablo levantando o pé. E aí o árbitro diz que jogo normal. ITS Brasil, excelência internet, traz pra você amistoso internacional 2 de julho na Arena Fonte Nova. O relógio marca o tempo do jogo. De bola rolando. Eu tenho 21 minutos e 30 de bola rolando. Segundo tempo na Arena Fonte Nova, no placar da Itapuã, tá lá.
Bahia
tem 3.
Montevideo City Torque
tem 1.
Itapuã.
Confere comigo na Marcela, capital do Brasil, em Salvador, na Bahia, hora certa. 12:30.
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
E toca a bola, Montevideo pelo lado direito do campo defensivo. 22 e o jogo, hein, Flávio Lordelo?
O jogo todo do Bahia, né? O Bahia joga de uma forma muito mais marcadora no segundo tempo. Não é exigido na sua defesa, mas quando foi, ou teve problemas ali, bateu cabeça o Fred com o Canu. Mas o Bahia é dono do jogo. O jogo ficou um pouco mais agreste, assim, do sentido da palavra, mais hostil. Mas o Bahia consegue controlar as jogadas e agora joga em transição. Como nós falávamos no início do jogo, o Marquinhos Valença, que o Bahia poderia permanecer com a sua característica de um jogo mais reativo, e agora no segundo tempo o Bahia vai testar esse seu poder de transição em jogadas mais aceleradas, sobretudo usando o Juan Pablo, que na minha opinião é uma peça importante nesse elenco do Bahia.
23 de bola rolando, olha o vacilo, vem chegando a bola batida pro gol, ela subiu, o chute do Salomon, e o Montevideo mudou, né, Reinaldo?
Mudou sim, tá, olha lá o Montevideo,
olha o Salomon, fez o passe, a bola batida pro gol, foi pra fora do Sebastião Cáceres, passou a esquerda, é tiro de meta. Vem, Reinaldo.
Saiu o Luca Andrade, o autor do gol, camiseta de número 7. Entrou o 18, Ramiro Lettini. Ramiro Lettini, né? Lettini, da equipe do Montevideo, primeira mudança.
O Gustavo conseguiu dominar, não. Flávio Lodelo. O Rogério chamou o treinador do Montevideo para esparro. Eu vou botar aqui os caras para poder jogar. Depois mudou o segundo tempo todo, sangue novo. Todo mundo voltando e o Bahia vai se impondo, né? Na questão física e ampliando o marcador.
O Bahia jogou o primeiro tempo muito aquém das suas possibilidades. A gente sabe que é início de temporada ainda, ou melhor, é reinício de temporada. Agora, uma solo ali do Juan Pablo, ali uma carga faltosa ali do ponta do Bahia, ponto esquerdo do Bahia. Mas o Bahia voltou para jogar de uma forma mais acelerada, deve ter tomado um pito no vestiário pessoal, e também tem muito do que você falou a respeito do jogador ser reserva e querer a titularidade.
Tomou o quê?
Tomou um pito.
Pito?
Pito.
O que é pito, Bahia?
Pito é um apito no ouvido? Então, pito.
Ah, tá.
Você nunca tomou um pito, não, Marcos?
Pito? Essa é, pra mim é novo.
Você que goza de ser um bom goleiro?
Pra mim é novidade.
Mentira.
É. Pito? Pra você também, Valença?
Como é que
bronca
é,
mesmo.
É bronca.
Tomou uma bronca no intervalo. Isso
é bronca.
E aí vieram jogar.
Pito é bronca.
Mas não é novidade, não. Isso aí é mais velho que andar pra frente, viu?
Ah, então não é do meu tempo, não.
Falta para a equipe do Montevideo, e levantamento, toque de cabeça Luiz Gustavo para fazer o corte. A bola chegou com o Nestor, tentou lançamento, bola para o Juan Pablo. E aí teve o corte, a bola se perdeu, arremesso lateral. Mas pintou o amarelo para o jogador do Bahia, né, Reinaldo? Na falta que originou o último ataque da equipe do Montevideo, Reinaldo.
Exato, Juan Pablo, né, foi amarelado, chegou por baixo ali em cima do jogador do Montevideo, recebeu chapinha amarela, Juan Pablo, camiseta de número 77 do Bahia.
Parada técnica para hidratação e resfriamento. E o jogo, hein, Flávio Lordeiro? Fala aí pro torcedor que tá ligado aqui no som da Itapuã.
O torcedor que tava na Fonte Nova, vendo o primeiro tempo, desceu para o vestiário, o Bahia meio preocupado. Aliás, o torcedor está meio preocupado, né? A verdade é essa. Mas o torcedor que agora vê o jogo do Bahia, o Bahia todo reserva, à exceção do goleiro Ronaldo, já dá um pouco mais de gosto de ver o time do Bahia rápido na sua transição, tocando bem a bola, fazendo jogadas em profundidade, o que não fazia no primeiro tempo, apesar de ter o Eric Pulga pela esquerda e o Matheus Sanabria pela direita, né? O Juan Pablo aparecendo muito bem no jogo, para mim um grande destaque desse jogo do Bahia, o Juan Pablo, além do Nestor e do Michel Araújo, também faz um bom jogo aqui na retomada. O Bahia do segundo tempo é um Bahia mais agudo, mais agressivo e mais ostensivo nas suas possibilidades de ataque. No sistema defensivo, o Bahia continua batendo cabeça. Foi um pouco menos exigido, muito pela marcação também e as antecipações do Nico Acevedo, que faz uma presença absurda. E na minha opinião, se você comparar o Nico Acevedo de hoje com o Caio Alexandre de hoje, é até um ato de covardia você comparar os dois jogadores, porque o Nico Acevedo está anos luz à frente do Nico do Caio Alexandre em termos técnicos, táticos e principalmente físicos. O Nico Acevedo realmente é um jogador que o Bahia fez muito bem em renovar para 2029, salvo engano.
Beleza, esse é o Flávio Lordelo. Começa a chuviscar um pouco aqui na Fonte Nova.
Só para complementar, Marquinhão.
Sim.
É 2031.
31, né, Marquinhos? 29 foi Marcos Vitor, né?
Marcos Vitor, isso.
Perdão,
é que tanta novidade assim que da hora tem que eu mesmo, para poder chegar aqui, tive que botar uns tópicos para lembrar o nome de todo mundo direitinho, para não falar algo que não fosse o correto. As duas equipes já voltando, viu, Marquinhão?
Beleza, vai rolar a bola para o... Vai dar continuidade, né? Depois da parada da hidratação, 28! E a posse de bola é de quem? É do Bahia. Arremesso lateral para a equipe do Bahia, cobrar pelo lado esquerdo. Campo de ataque, próxima linha divisória do meio de campo. 28 de bola rolando no segundo tempo, amistoso internacional. Você ligado no som da Itapuã. Bahia e Montevideo City toque. Então, 3-1, falta aí cerca de 20 minutos ainda pro final do jogo. Mas então, pelos dados que você trouxe, já. Porque vem o Montevideo, avançou, Fred dividiu e a bola fica com o domínio do goleiro Ronaldo. O Bahia tá tirando a zica com o Montevideo, né, Flávio?
Vai tirando a zica com o Montevideo, porque é o último jogo aqui em Salvador dos dois times. O Bahia tomou 4-2 jogando em Pituaçu em 2021. Então, o Bahia, que nunca tinha vencido o Montevideo City Torque, vai tirando a zica, pelo menos até então, né?
O Bahia quase se complica na saída de bola, isso sim ali. Aos 29 minutos de bola rolando no segundo tempo, Arena Fonte Nova. 3-1 Bahia. Pablo Siles Pablo Siles com o domínio da redondinha. E aí a bola acaba se perdendo, é reverso lateral para a equipe do Bahia, cobra pelo lado direito do campo, um defensivo, Roman, fez a cobra, o toque, a bola chegou para Severo, tocou errado, a bola chegou para Everaldo, foi empurrado pelas costas, o Everaldo, falta marcada para a equipe do Bahia, cobrado o campo defensivo. No Mix Matheus, somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia, é todo mundo junto caminhando do seu lado todos os dias. Seja para quem compra do varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco, gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas Mix Matheus, somos um só coração. Não tem impedimento, não. Olha o Bahia chegando, o Roman cruzou. Segunda trave, o toque de cabeça afastou a defesa. Essa bola era no chão, Roman. Bahia perdeu a oportunidade de ampliar, Valença.
É, e aí às vezes as pessoas perguntam por que aqui não tem tanta oportunidade, né? Um lance fácil desse, era só conduzir um pouquinho mais, dar um passe rasteiro, teria uma tranquilidade maior o Roman para poder conduzir o time. Desperdiçou a chance, o Bahia fez o cruzamento, meio que chutou a bola para dentro da área para ver o que aconteceu, muito alto, e perdeu a oportunidade. Lá vem o Bahia de novo.
Olha o Bahia, Michel bateu pro gol, desvio, explode na defesa, vai pela linha de fundo, é escanteio, Bahia, Valença.
Exatamente, o Roman agora fez uma boa jogada, derivou, deu passe pro Michel Araújo bateu de fora da área, bateu mascado, né? E a bola bateu por último no jogador da equipe do Montevidéu, que quase não, ele chegou a cair, né? Chegou a cair desequilibrado. Escanteio para a equipe do Bahia. Setor direito, Rodrigo Nestor da cobrança. 3-1 para o Tricolor.
3-1 Bahia. Vai Rodrigo Nestor na cobrança. Pé trocado, perigo dobrado. Autorizado, perna esquerda, levantamento fechado. A cabeçada para fora. Passou tirando tinta a cabeçada do Canu, Valença.
Também, exatamente, cruzamento, o Canu se antecipou ali, tirou a casquinha de cabeça, quase que ela ia no ângulo direito do goleiro Franco. Vai sair tiro de meta, vai ser cobrado pela equipe do Montevidéu. City Torque segue aqui na Fonte Nova, 3 para o Bahia, 1 para o Montevidéu.
Copa do Mundo, Seleção Brasileira e Super Odds é na Betsul. Traz para você amistoso internacional 2 de julho, no som da Itapuã. O relógio marca o tempo do jogo. E bola rolando, tem um 32 jogados, 32 jogados, segundo tempo e no placar da Itapuã, tá lá.
Bahia tem 3.
Montevidéu City Torque
tem 1.
Itapuã.
Confere comigo na Majora Capital do Brasil, em Salvador da Bahia, a hora certa, 12:40.
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
E o Montevidéu mudou, né, Reinaldo?
Mudou sim, o Marcelo Mendes meteu duas peças em campo. Tirou o Sebastian Cáceres, 32, colocou o Lucas Duré, 23, e tirou o Franco Pizzitillo, sei lá, o Franco Pizzitillo, o camiseta de número 5, e colocou o Diogo Guzmán. E lá vai a equipe do City.
A bola batida no canto, Ronaldo, para fazer uma defesaça. E depois o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo meteu pela linha lateral, uma defesaça do Ronaldo, Reinaldo.
Defesaça, perdeu uma boa oportunidade a equipe do Montevidéu, City Torque. Ronaldo, defesaça, lá vai o City Torque.
Olha o Lucas Duré, fez o passe, bola do lado esquerdo pro Diogo Guzmán, que foi desarmado, a bola chegou. Amparo Ademir botou na frente, teve Nizinho, arremesso lateral para a equipe do Bahia pelo lado direito do campo defensivo. As mudanças da equipe do Montevidéu, Flávio.
É o treinador do Montevidéu. O jogo ficou crespado ali, mais uma chapinha amarela pro número 8, né?
É o Pablo, ele chegou com vontade ali no meio do Michel Araújo. Reinaldo.
Relembrando os tempos de Bavi, Pablo Siles tomou cartão amarelo, Reinaldo.
É bem por aí, ele mesmo, Pablo Siles.
É, o Bahia. O Bahia tá tentando ainda jogar em transição e o Montevidéu se torque. Tá fazendo ali, tem uma conferência dos jogadores ali do Bahia, com do Montevidéu, uma briga ali do Everaldo com o número 24 do Montevidéu, mas o Montevidéu City Torque tá jogando papirão agora, não tá nada satisfeito com o placar adverso e tá tentando empatar a partida. Então, o treinador do Montevidéu tá tentando fazer algumas mudanças para poder dar oxigenada no time.
Vem o Bahia, chega brigando Michel Araújo, a bola voltou, sobrou pro Pablo, protegeu bem na saída de bola ali o Pablo, a bola chegou com o domínio do camiseta 23, o Lucas Duré esticou na ponta direita, vem chegando, cruzamento para trás, o chute pro gol, desvio do frete, a bola foi pela linha de fundo, é escanteio pro Montevideo, se te toque, Reinaldo.
Escanteio, quem chegou ali foi o Salomão Rodrigues, que chutou, a bola desviou no meio do caminho, parece ter sido ali no Fred. Escanteio 23, Lucas Duré na bola.
Lucas Duré na bola. Escanteio. O Montevideo City toque vai atrás e diminuiu o marcador. Perna direita, levantamento, segunda trave, a bola ajeitada, Salomão, explode no peito do Luiz Gustavo. Se caprichar, quer dizer, não caprichou, né? Poderia sair bem o contra-ataque do Bahia. Pablo Siles, no grande círculo, tá sozinho. Faz o passe. Na troca com o Diogo. E a recuperação de bola do Bahia. Acevedo, Michel Araújo, falta nele. Falta de ataque do Montevideo, Reinaldo.
Teve que parar, parou ali o contra-ataque do Bahia. Foi o camiseta 24, o Gari. Fez a falta, já cobrada, 3-1 para o Bahia, na informação de TS Brasil, excelência internet.
Toca a bola aqui do Bahia, Fred chuta a bola em cima da marcação do camiseta 19, o Diogo Guzmán. E a bola se perde, arremesso lateral para a equipe do Bahia, cobra pelo lado direito do campo, um defensivo. Bola rolando, 36 minutos, Arena Fonte Nova, amistoso internacional Bahia e Montevideo, bom toque. Duelando na Fonte Nova. Fred, bola pra Ronaldo. Dá um balão pra cima. Vai sair? E aí o encontrão ali nas costas do Michel Araújo, mas o árbitro tá marcando a cabeça lateral. Posse de bola da equipe do Montevideo. Pablo, brigou. E aí a falta em cima do Pablo. Michel fez a falta em cima do Pablo. Vem o Kevin Silva. Estica na direita. Eduardo Agüero. Ponta direita, campo de ataque da equipe do Montevideo, vai trocando passes, a bola é recuada na intermediária com o goleiro Franco, vira o jogo do lado esquerdo até o Facundo, aliás, é isso mesmo, Facundo Silveira, esticou na ponta esquerda para o Ramiro, Roman Gomes chegou para fazer o corte, a bola se perde, arremesso lateral, o arremesso já foi cobrado pelo Lucas Uri, trabalha a bola a equipe do Montevideo, pisou na bola o Lucas Uri, Everaldo, o passe pro Rodrigo Nestor, esticou na corrida do gol, Pablo saiu na cara do gol, e o quarto gol pintando, bateu pro gol do peito do goleiro, a bola veio na dividida, Everaldo ganha pra equipe do Bahia, toca por dentro, Acevedo fez a jogada individual, vacilou, cochilou, perdeu a redonda, Pablo Siles tenta sair do contra-ataque, o Emerson Ricardo ficou na frente, atrapalhou o contra-ataque e o Fred veio a caça e fez a falta, Valença.
É a falta do Fred, né? Chegou no setor ainda de ataque do Bahia, na jogada da equipe do Montevideo, o atleta tentou dar um drible ali, fez um rapa o zagueiro da equipe do Bahia, falta já cobrada, o Montevideo vai chegando no ataque, 3-1 Bahia.
Vem chegando o Montevideo, tá roubada de bola do Rodrigo Nestor, Bahia sai pro jogo, Acevedo, Michel Araújo, era para o Ademir, chegou bem na cobertura, o Facundo Silveira trabalha a bola, a equipe do Montevideo, já mais duas mudanças do Bahia, vem chegando o Ramiro, pela direita, levantamento, segunda trave, Ronaldo para segurar, Renaldinho, até a calma, Flávio Nordelo, até a calma, o Ronaldo segurou e não deu troco, Reinaldo.
Segurou e não deu troco, o cruzamento da esquerda para a direita, muito alto, muito forte, mas o Ronaldo foi bem, segurou e não deu troco.
E o torcedor pede pressa, o torcedor vai querer ver gols, na Fonte Nova, a bola virada para o Fred, esticou na ponta direita, bola chegou para o Roman, Fred, e aí se atrapalhou todo o Fred. O Ademir, é impressão minha, ou ele está jogando mais por dentro do que pelas pontas, Flávio?
Está jogando como o Sanabria também estava jogando, e com o Eric Pulga, né, alternando ali lados do campo também, jogam mais centralizados ali, em um efeito facão, mas não tem tido bons jogos, não tem tido boas jogadas até então. Tanto é que deve sair. Agora olha o Ademir.
Olha o Bahia, Ademir. Entrou na área, levou para a perna esquerda, fez a jogada individual. Corte por baixo, a bola foi pela linha de fundo. Escanteio Bahia, Valença.
Escanteio Bahia. Na sequência, né, vem Cauê Furquim. Cauê Furquim, número 57. E 90, Caio Suassuna na equipe do Bahia.
É, não tem mais espaço aqui no meu caderno, não, mas vai embolar aqui. Vamos pro jogo.
Tá saindo o Ademir com a 7. Entrando Cauê Furquim. E quem é que vai sair para a entrada do Caio Suassuna? Deixa eu ver aqui. Pá, pá, pá. Ninguém se movimenta. Vamos ver. Caio Suassuna vai segurar a mudança aqui agora, né? Não vai subir aqui agora. Caio Suassuna no lugar do número
7.
Não, 7 já foi. 7 ADB já foi. É o 25, né? 27.
É Veraldo.
Everaldo saindo pro Caio Suassuna entrar no jogo.
Beleza. Já duas mudanças também na equipe do Montevideo City Talk. Vem escanteio cobrado, segunda trave. Passa por todo mundo. Chega para o Caio Suassuna. Na ponta esquerda, se atrapalhou, perdeu a redonda, puxou pela camisa o jogador da equipe do Montevideo e já vai tomar o amarelo na primeira jogada dele. Valença.
Exato, Caio Suassuna acabou fazendo a falta, puxou a camisa do atleta da equipe do Montevideo. Depois o jogador levou a vantagem, na sequência ele ganhou a bola e com isso a chapinha amarela para o número 90 da equipe do Montevideo City Talk.
Agora detalhe, quantas jogadas vimos no primeiro tempo dessa forma que o Montevideo matou as jogadas puxando pela camisa? E o Emerson não deu amarelo, Flávio.
É, mas foi uma jogada para cartão amarelo, né? Ele não mas pode é puxar isso. Cartão amarelo. Ele não deu cartão amarelo no primeiro tempo. Nós falamos sobre isso, que na nossa avaliação ele teria errado na não aplicação do cartão amarelo. No momento ele contemporizou, mas agora, faltando 5 minutos para jogo, tá distribuindo chapinha amarela para bater a meta, viu?
Mudanças também na equipe do Montevideo. Já o Reinaldo traz a informação pra gente. Aos 41 minutos e 30. Escanteio pra equipe do Montevideo. Entrou o 11.
Entrou o 15. Só deu pra ver quem entrou. Quem saiu não deu, não. Porque a placa
tá faltando bateria.
É, a placa tá apagada.
Pois é. Olha o levantamento, toque de cabeça, roubando para passar de dentro da grande área de qualquer maneira. A bola volta com o domínio do City Talk. Bola do grande círculo com Pablo Siles. Posse de bola da equipe do Montevideo. Pablo, vira o jogo na esquerda, recebe o Lucas Duré. Ponta esquerda, campo de ataque. Recebeu camiseta 26, o Facundo Silveira, cruzamento, afasta a defesa do Bahia. Cauê Furquim fez o pivô. Briga pela redonda, melhor para a equipe do Montevideo City Talk. ITS Brasil, excelência em internet, traz para você amistoso internacional 2 de julho, na Arena Fonte Nova. O relógio marca o tempo do jogo. De bola rolando. Eu tenho 22 minutos jogados, 22, segundo tempo. E no placar da Itapuã tá lá. Bahia tem 3.
Montevideo City Talk
tem 1.
Itapuã.
Confere comigo na Marcela, capital do Brasil, em Salvador da Bahia, hora certa. 12:51.
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
E aí, o chute fraco no meio do gol do Diogo Guzmán. A bola nas mãos do goleiro Ronaldo. Pensei que meu operador tava comendo pizza. Vem, Reinaldo.
17, né? 17 saiu do campo. Entrou camiseta de número 15, o Ezequiel Busquets. O 17 é o Eduardo Agüero. Uma mudança na equipe do City. A outra mudança, saiu camiseta de número 9, o Salomão Rodrigues. E entrou o 11, Nahuel da Silva.
Nahuel da Silva. Mudanças do City.
É para oxigenar. O treinador do City também tá do City, no Montevideo City Torque, né? Tá tentando
E olha o Michel, tocou! Caio Suassuna chamou para a perna esquerda, condomínio. É o Cauê Furquim dentro da grande área, balançou, perna esquerda, cruzamento. Pegou muito embaixo da bola, bola muito forte, foi pela linha de fundo. E o Bahia vai mudar, Renan. Valença!
É, vai entrar Yuri, número 91, para a saída do Ronaldo, número 1.
Não pode, não, viu?
Oi?
Não pode, já 13ª mudança.
É amistoso.
É amistoso, amigo.
Eu sei, meu amigo, mas existem regras.
Não tem regra.
Foi divulgado
não,
antes que eram 12, eram 12.
Você acha que se não pudesse ia fazer?
Sei lá.
Vai perder ponto, viu, na competição. É.
Vai entrar o Wendel 87 para poder fazer a função do lado direito no lugar do Romangão Gomes, número 31.
As mudanças do Bahia foram. Rapaz, a 13ª e a 14ª mudança do Bahia foi para tentar dar um ritmo de jogo aí o goleiro Yuri, para ver se ele tem condição de figurar como o substituto imediato do goleiro Ronaldo, goleiro Yuri, que é da divisão de base do Bahia. E o Wendel, que é o lateral direito substituto da base, na verdade ele é volante, mas foi improvisado como lateral direito naquele jogo contra o Atlético de Alagoinhas, no último jogo da fase classificatória do Baiano, foi muito elogiado por Rogério Ceni. Vai ter aí alguns minutos, 3 minutos de jogo.
Eu acho que o Yuri não vai nem pegar na bola. Você viu subir aí, Reinaldo?
É, o Flávio viu primeiro. 3 de acréscimos aí nesse segundo tempo.
Então o Flávio te atravessou.
É, ele viu primeiro subir.
Eu jamais vou atravessar meu amigo Reinaldo Oliveira.
Toca a bola, equipe do Bahia. Roman Gomes. A bola chega mais atrás até o Wendel. Campo defensivo é o Canu. Faz o toque curto. Canu. Bola na esquerda. Trabalha a bola, equipe do Bahia. Acertou, tentou, não conseguiu o passe. Vem contra-ataque. É muita gente na minha cabeça, velho. Vem chegando o Montevidéu, a bola batida do Lucas Durei, a bola explodiu em cima do Canu e o Bahia sai para o contra-ataque com o Cauê Furquim. É o quarto gol, hein? Vou chamar o quarto gol. Demorou, Cauê. Caio demorou também de entrar na área. Cauê, falta. O Emerson não deu. Ainda Cauê. Ponta direita. Personalidade do Cauê Furquim. Pedalou. Entrou na área. Rodrigo Nestor. Golaço! Esquerda na bochecha da rede aos 47. 1, 2, 3, 4. Rodrigo Nestor, metade do bicho vai para o Cauê Furquim. Valença,
é o Cauê Furquim fez a jogada, buliçoso. A torcida até já estava meio reclamando porque ele não soltou a bola, mas ele soube dar o passo certinho para o Rodrigo Nestor. Entrada da área, ajeitou, bateu de perna esquerda, a bola no canto direito do goleiro Franco, que nada pode fazer. É o quarto gol do Bahia, agora o Bahia tem 4, o Montevidéu City Toque tem 1, no placar da Rádio Itapuã FM.
Eram passados no meu 47. O Bahia fez o quarto gol, Emerson Ricardo encerrou o amistoso. Bahia 4, Montevidéu City Toque 1. O Yuri não tocou na bola, mas valeu pela experiência também do atleta entrando no jogo com o time principal, Valença.
Exatamente, é como amistoso, né? É teste. Tanto que os jogadores nem comemoraram como um jogo oficial, não fizeram aquela festa em gol, nada do tipo. Estão ali agora confraternizando com os jogadores da equipe do Montevidéu City. Tanto que os jogadores que atuaram no primeiro tempo entraram em campo já ali, todo mundo de banho tomado, de roupa mudada, para poder saudar ali os atletas que estavam em campo. Os jogadores do Bahia, nesse ritmo de jogo amistoso, o Bahia venceu por 4-1. Com duas equipes em campo e mais dois, três jogadores, né? Vamos botar assim, na partida de hoje em que o Tricolor acabou conquistando os três pontos, é ótimo, né? Conquistando o resultado positivo no amistoso aqui contra o Montevidéu. Dois gols do Nestor, um gol do William José e um gol do Everaldo. Os quatro gols do Bahia na partida de hoje, meu caro Marcos Mendonça.
Beleza! Esse foi o Marcos Valença, Bahia 4-1. Flávio Lordeiro.
E está devidamente devolvida a goleada sofrida em 2021 por 4-2 para esse mesmo Montevidéu City Torque naquela oportunidade pela competição da Copa Sul-Americana.
Mentira!
Jogando em Pituaçu. Verdade. Verdade verdadeira.
Mentira!
E o outro jogo foi empate jogando em Montevidéu. O Bahia precisava ganhar, não ganhou e ficou no empate contra a equipe uruguaia. Foi eliminado naquela oportunidade, naquela competição, porque só se classificava o primeiro, o vencedor de cada chave, e o vencedor tinha sido, salvo engano, o Montevidéu City Torque. Agora, o Bahia fez um segundo tempo melhor do que o primeiro tempo. Graças a Deus, o Bahia continuou com a intensidade alta durante todo o segundo tempo, muito por conta das mudanças que o Rogério Ceni fez, colocou totalmente o time alternativo, ou melhor, time alternativo não, colocou o time reserva para a oportunidade, porque eu acho que desse time alternativo que o Bahia colocou, algumas peças vão figurar no time principal, a exemplo do Nico Azevedo, do Nico Acevedo e também do Rodrigo Nestor, que fez uma belíssima apresentação no dia de hoje, já que o Everton Ribeiro está no estaleiro e nós não sabemos se ele vai ter condição de jogo para o dia 17. Tem alguma informação sobre isso, Valência? Se ele vai ter condição
ele
de
tá
jogo?
Ele está em transição, né? Aí não tem como a gente trazer como convicção, não, que transição é justamente um teste que é feito para saber se o jogador vai voltar a sentir ou não. Mas a expectativa é que sim, é que seja poupado, inclusive, talvez vá para o próximo jogo, mas o próximo amistoso, mas não para poder jogar 90 minutos. Acredito que também seja o mesmo critério que foi feito aqui hoje na Fonte Nova, seja utilizado também na partida lá no Rio de Janeiro, em termos de mudança, quantidade de mudanças. Mas fato é que aqui no Bahia não temos a informação concreta se vai para o jogo, mas a tendência é que ele, Juba, Iago Borducci possam virar opções, além do Marco Moreno e também do Alejo Vélez, para a partida contra a Chapecoense, que é a volta do Bahia ao Campeonato Brasileiro no dia 17 de julho, aqui mesmo na Fonte Nova, contra a Chapecoense, 19h30, essa partida que é válida pela quarta rodada, jogo atrasado então, do Brasileirão 2026.
Ainda além desses jogadores que o Valença trouxe, ainda temos o Iago Borducci e também o Juba, que também estão no estaleiro fazendo trabalhos físicos para recuperação de lesões, né? O Iago Borducci se lesionou sem mesmo jogar e o Luciano Juba acabou se lesionando às vésperas da Copa do Mundo, ele que era uma peça que poderia ser convocada para a Copa do Mundo, pelo menos essa era a expectativa de boa parte da imprensa nacional, não só da Bahia, mas também do Sul-Sudeste, contavam com a presença do Luciano Juba numa eventual oportunidade, já que também teria o Wesley se contundido e pro lugar dele foi o Ederson, lá do Atlanta, do Atalanta da Itália. Mas voltando ao jogo de hoje, o Bahia, Marcos Valença, Reinaldo Oliveira, conseguiu deixar o seu torcedor preocupado, irritado, e pelo menos o torcedor do Bahia, os 12 mil, pouco mais de 12.600 torcedores que vieram à Fonte Nova nesse sábado de dia 4 de julho, nesse amistoso internacional, deixou o torcedor do Bahia pelo menos sair daqui um pouco mais satisfeito com o placar elástico, com a belíssima atuação do Rodrigo Nestor. O jogo que foi amistoso, mas no segundo tempo o jogo foi incendiado primeiro pela correria do Bahia, que o Bahia impôs um ritmo elevado no segundo tempo, aí sim um ritmo de jogo de campeonato brasileiro, de campeonato nacional, de Copa Sul-Americana, seja a Sul-Americana ou Libertadores, e enfrentando um time internacional que é o uruguaio Montevidéu City Torque, ele que está em quarto lugar do grupo B da Liga Uruguaia, ele impôs um ritmo altíssimo e o Montevideo City Torque não conseguiu assim segurar o ímpeto do Bahia, que fez o segundo, fez o terceiro e por fim matou o jogo com o quarto gol, um belíssimo gol aliás do Rodrigo Nestor, dois gols muito parecidos do Rodrigo Nestor, ambos pelo lado direito do campo e de perna esquerda, o primeiro de falta. Aliás, o Bahia, que já não marcava um gol de falta desde a final da Copa do Nordeste do ano passado, salvo engano, né, Marquinhos? Você vai confirmar se o Bahia fez outro gol, mas não me lembro. Mas foi exatamente o Rodrigo Nestor que fez um gol de falta lá em Aracaju, quando o Bahia venceu o Confiança por 4-1. O gol do Bahia foi o gol de falta de Rodrigo Nestor. E o Bahia não marca gol de falta. Antes desse, teve o gol do Luciano Juba, de falta também, mas aí foi em 2024 contra o Atlético Paranaense lá na Baixada. E agora o Rodrigo Nestor teve contra o Santos? Luciano Juba foi mesmo. Teve o gol de Luciano Juba contra o Santos. O Marcos Valença trouxe essa. O Marcos Mendonça traz essa informação também, que eu tinha esquecido, mas o Bahia que marca poucos gols de falta. O Rodrigo Nestor podia, de repente, né, Marcos, trazer um pouco dessa inspiração para os jogos valendo o Campeonato Brasileiro, já que ele fez dois gols e para mim foi uma peça importante do Bahia no segundo tempo. Para mim talvez tenha sido o principal jogador do Bahia no segundo tempo, ele que fez dois gols e teve uma boa movimentação no meio campo. O meio campo do Bahia foi todo mudado, além do time, o Bahia mudou, colocou no meio campo o Nico Acevedo como primeiro homem de meio campo, colocou o Michel Araújo e o Rodrigo Nestor, e nas pontas colocou o Juan Pablo e na outra ponta o Ademir, que teve uma boa movimentação no início, depois morreu um pouco na questão física, saiu, deu lugar ao Caio Suassuna e depois o Wendel também pelo lado direito no lugar do Roman Gomes. O Bahia fez um bom segundo tempo, um segundo tempo que não é exatamente exuberante, porque houve ainda falhas importantes no sistema defensivo, mas no sistema ofensivo, no quesito transição e passe e toque de bola, na minha opinião, o amistoso foi muito proveitoso para esses atletas do Bahia do segundo tempo. No primeiro tempo, eu deixo uma nota muito baixa, porque o Bahia jogou em baixa rotação, com preguiça, como tivesse comido um mocotó, uma feijoada, ou um caruribes, como diz o Marcos Mendonça, porque o Bahia jogou numa rotação baixíssima, muito embora tivesse conseguido um empate no finalzinho do primeiro tempo com o William José. Então, o Bahia venceu o Marcos Mendonça, Marcos Valença, Reinaldo Oliveira, torcedor tricolor e também rubro-negro, que estava acompanhando a gente aqui na Itapuã FM, por 4-1, devolvendo então a goleada sofrida por esse mesmo Montevideo City Torque na Copa Sul-Americana de 2021.
O Lucas Bigu mandou uma mensagem aqui para mim, pergunta, Flávio: o Bahia do segundo tempo foi muito melhor que o do primeiro. Vocês pensariam em mudanças no time titular para o jogo contra o Fluminense e retorno do Brasileirão? Ou manteriam o mesmo time? O que é que você faria, Flávio?
Eu faria mudanças, duas mudanças. A primeira mudança é contra o Fluminense entrar com o Roman Gomes e não o Marcos Vitor. Eu não gosto de jogador improvisado, acho que um improviso é um artifício da circunstância do elenco e do jogo também. Privilegio jogadores da posição, porque o Roman Gomes, ele tem sim muita habilidade e tem a possibilidade de ganhar a posição dentro do campo. O Marcos Vitor é um zagueiro que vai ser improvisado na lateral direita, então não entraria com ele. E a segunda mudança que eu faria de imediato é a substituição do Caio Alexandre pelo Nico Acevedo. Acho o Acevedo mais jogador atualmente do que o próprio Caio Alexandre, na parte tática, na parte técnica, curiosamente, na parte técnica e na parte física, ele sobra em campo. Então, acho que o Nico Acevedo ganha a posição do Caio Alexandre. Uma mudança que poderia ser feita, que eu não faria, mas pensaria em eventualmente fazer, seria a entrada do Rodrigo Nestor no lugar ali do Jean Lucas, né? O Jean Lucas não tem feito bons jogos, voltou do recesso com o mesmo ímpeto e com a mesma vontade da final do primeiro semestre lá do jogo contra o Botafogo, contra Remo, né? Nós não vemos tanta vontade do Jean Lucas já. O Rodrigo Nestor pelo menos fez 2 gols hoje, me parece estar querendo o jogo. Então talvez fosse a oportunidade de colocar o Rodrigo Nestor no lugar do Jean Lucas, mas eu não acho que o Rogério Ceni vai fazer isso não.
Beleza, 1 da tarde, mais 7 minutos. Quem vai pagar o almoço é o Flávio Lordelo?
Eu tô querendo pagar um almoço com Vale Transporte, que eu recebi lá de 1997, quando eu andava de ônibus.
Mentira!
Talvez, verdade.
Mentira! Verdade.
No Mix Matheus, somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia. É todo mundo junto caminhando do seu lado todos os dias. Seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco, gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados num detalhe para você. Visite uma das nossas lojas. Mix Matheus, somos um só coração. Everton Bruno, qual é o telefone da participação do torcedor? Torcedor quer opinar, hein? Cadê o torcedor para falar o que é que achou da atuação do Bahia do primeiro e do segundo tempo? Quem você mudaria? Quem você colocaria, inclusive, nos jogos? Assim, falando ainda sobre a pergunta do Lucas, para os jogos do brasileiro, teremos os retornos, né? Provavelmente do Everton Ribeiro e também do Luciano Juba, Flávio.
Não sei, Marquinhos estava falando, trazendo essa informação, que talvez o Everton, o Luciano Juba e o Iago Borducci ainda sejam poupados contra o Fluminense para poder estarem aptos contra a Chapecoense dia 17. É muito pouco tempo, a gente precisa ainda aguardar o processo de transição dos jogadores para não arriscar uma relesão, que é o que aflige, né, o setor de medicina do Bahia. É porque nós tivemos ano passado relesões importantes com o próprio Caio Alexandre, com o Eric Pulga, que ficou fora durante muito tempo, voltou contra o Mirassol e depois acabou se lesionando de novo naquele jogo, logo no primeira parte do primeiro tempo, logo 15 minutos de jogo, ele acabou se lesionando. Então a relesão é sempre um ponto a ser assombrado aí, a ser ter cuidado. Eu não acho que... O Marquinhos trouxe informação que eu estou com ele, acho que o Bahia não vai arriscar colocar o Everton Ribeiro, o Iago Borducci ou o Luciano Juba nesses jogos aí, tentando colocar eles no contra Chapecoense.
Qual é o telefone da participação do torcedor, Everton?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Torcedor vai opinar, vai falar o que achou do Bahia, né? Bahia desse primeiro e segundo tempo. Diga, Flávio.
O Opção mandou uma mensagem pra gente aqui. Falou aqui, ó: Cauê Furquim é banco pra quem nesse time do Bahia? O menino é rápido, habilidoso, parte pra cima com muita qualidade. Eu concordo com ele também.
Agora, detalhe, eu achei o Sanabria hoje um pouco sumido assim no jogo. Eu não sei se ele estava até jogando do lado oposto, que ele gosta
pé esquerdo, né?
De jogar aqui pelo lado onde joga o Eric Pulga. Né? Quem joga daquele lado lá é o Kiko. Inclusive, cadê o Kiko, gente?
Não foi pro jogo, né?
O Kiko, eu trouxe no início da jornada que o Kiko teve uma entorse no tornozelo e foi retirado pro departamento médico.
Beleza, é isso mesmo. Kiko não foi pro jogo, mas no primeiro tempo o Matheus Sanabria, não só ele, mas também o Eric Pulga, muito sumidos nas opções pela lateral. Nós tivemos jogos nem apoiados, né? O Jean Lucas não apoiou o Zé Guilherme, tampouco o Eric Pulga. E pela direita, o que eu vou esperar do Marcos Vitor apoiando ali? Não tem Marcos Vitor apoiando. O Marcos Vitor não é lateral para apoiar ninguém ali. Então nós não esperávamos que isso fosse acontecer. Então o Matheus Sanabria sofreu muito com a falta de apoio e o jogo associado, que praticamente não existiu no primeiro tempo. Então o Bahia jogou uma bola muito ruim no primeiro tempo, sobretudo nas laterais. Nós falávamos isso, que o Bahia não teve jogo associado, e no segundo tempo você já viu que com os jogadores certos, as jogadas em profundidade foram mais fluentes, sobretudo com com o Juan Pablo pela esquerda, que fez boas jogadas ali, duas das jogadas de profundidade, e quase o Bahia sai com um placar ainda maior.
Alô, torcida brasileira, a Copa do Mundo chegou e na Betsul, a emoção entra em campo todos os dias. São super odds exclusivas para todos os jogos do Mundial, com oportunidades especiais que você encontra apenas na Betsul. Então, fique ligado, acompanhe as partidas e confira diariamente as super odds preparadas para a Copa. Acesse Betsul e participe dessa festa do futebol. Jogue com responsabilidade. 1 da tarde, mais 12 minutos. Teve melhor em campo pra você, Marcos Valença?
Rapaz, que tarefa árdua. É, se a gente fosse pro lado histórico, seria dizer que o cara que faz 2 gols e tal seria o Rodrigo Nestor. Mas ele apresenta tanto assim diferente, não consigo enxergar. Rapaz, é muito difícil, viu, ter um específico aí no jogo de hoje para poder dizer que foi fundamental na equipe. Eu vou de Nestor pelos gols, pronto. É um critério aleatório.
Reinaldo Oliveira, teve melhor em campo para você, Reinaldo?
Eu poderia votar em Rodrigo Nestor, né? O Valença foi feliz, onde ele trouxe alguns roteiros aí do jogo, os 2 gols do Rodrigo Nestor. Mas eu gostei muito da movimentação e há muito tempo a gente vem sem acompanhar esse atleta, porque ele estava lesionado, né? O Juan Pablo, ele entrou muito bem no segundo tempo, sofreu o pênalti, se movimentou bastante, até porque o Bahia está carente ali de jogadores pelos lados do campo. Juan Pablo, hoje eu voto no Juan Pablo.
Juan Pablo. Só um detalhe, Valença, vai ter coletiva do Rogério Seco?
A princípio, sim.
Ok. Flávio Lordeiro, melhor em campo para você, Flávio?
Bom, segundo, primeiro tempo, nenhum. Ninguém foi melhor em campo. Não teve,
primeiro tempo?
Primeiro tempo, não teve ninguém bom, suficiente. Apenas eu fazia uma menção honrosa a Ronaldo, que fez uma defesa absurda naquele chute do jogador uruguaio. No segundo chute, acabou não conseguindo fazer defesa. Até um lance até mais fácil, plasticamente, de você defender, comparando com a primeira defesa dele, mas não acho que foi falha dele, não. Eu faria uma missão honrosa pro Ronaldo no primeiro tempo, pelas defesas. Agora, o segundo tempo, o Reinaldo trouxe sim uma lembrança importante, que foi a do Juan Pablo. Juan Pablo teve boas movimentações, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva, entrou bem no jogo, rápido demais, uma velocidade de chamar a atenção, né, de quem estava na Fonte Nova. Ele partiu muitas vezes atrás do zagueiro e chegou muito na frente, 1 ou 2 corpos na frente do zagueiro pelo lado esquerdo. Eu acho que o Cauê Fuquim fez um bom jogo. O Fred também fez uma boa partida, fazendo marcações no meio campo. O Nico Acevedo fez uma boa partida também, mas falar dele é chover no molhado, né? A gente sabe que ele fez ele é um jogador muito voluntarioso na sua marcação. O Michel Araújo também teve uma boa participação, mas o Rodrigo Nestor, na minha opinião, pelas movimentações e pelos gols que fez no segundo tempo, um gol de falta e um gol colocado ali, porque aquele gol não é fácil de fazer, não, viu? De perna esquerda ali, ele colocou a bola no canto direito do goleiro uruguaio Franco, que nada pôde fazer, e acabou fazendo o 4º gol do Bahia. Na minha opinião, o melhor em campo no segundo tempo, né, e do jogo, eu votaria também em Rodrigo Nestor pelo conjunto da obra, pelos gols que marcou e pela movimentação. Mas o Reinaldo trouxe um importante registro que o Juan Pablo fez um bom jogo hoje, e que bom que esse atleta voltou de apenas 18 anos, 17, 18 anos, o Juan Pablo, porque ele teve uma lesão seríssima, acabou fazendo uma cirurgia. Ele que passou já 3 meses ano passado com a lesão no reto femoral da coxa, acabou se recuperando para a Copa do Mundo do Sub-21, Sub-20, na verdade, no Catar. E o Juan Pablo está apto e disponível para Rogério Ceni, assim como o Cauê Furquim, que fez também 5 minutos bons aqui na Fonte Nova e deu origem ao gol do Rodrigo Nestor.
Só um detalhe, meus amigos, eu posso estar equivocado e desculpem pela minha ignorância. Claro que nós tivemos agora uma partida de futebol, mas olhando agora aqui o gramado, tá bem castigado, velho. Para um estádio, um campo que não estava tendo jogos, né? A não ser que tava tendo babas aqui. Mas o gramado da Fonte Nova tá castigado pra caramba. Não sei se é a mesma impressão que vocês estão tendo aí, Valença, Reinaldo.
Nosso Everton Bruno tem uma declaração do Rogério Ceni na saída do gramado lá na Arena Fonte Nova. Aqui, lá na Arena Fonte Nova é ótimo, aqui na Arena Fonte Nova, em entrevista concedida exclusiva à TVE. E quando o Everton puder, tiver ok, Everton, só dá um sinal aí, que é uma declaração forte do Rogério Ceni. Pode soltar? Então vamos lá. É curto esse pedaço que eu cortei aqui na entrevista dele, mas dá para poder se sentir a revolta do Rogério com o gramado da Arena Fonte Nova.
E de ressaltar o gramado, que esse gramado pode ficar parado 20 dias, um mês, que ele continua uma merda.
Detalhe, viu, Valença? Eu não tinha nem escutado essa entrevista, não ouvi falar nada. Olhei agora aqui, amigo, não é possível. Gramado super castigado, Valença, Reinaldo Oliveira, Flávio. Um gramado, quer dizer, quando foi o último jogo do Bahia aqui contra o Botafogo? Que dia foi? 7 de junho?
Isso.
Foi 7 de junho. Então, quer dizer, tem mais de um mês, né? 35 dias, digamos assim. Aliás, um mês agora, né? Hoje é 4?
Isso.
É, quase um mês. E o gramado super castigado. Um gramado da Arena Fonte Nova, estádio de Copa do Mundo, era para ter um gramado melhor, Flávio.
Muito ruim o gramado. A gente destacou isso no início do jogo, né? A gente conversando aqui, falando que o gramado da Arena Fonte Nova deixa muito a desejar. Lembrando a você, torcedor baiano, né? Não só de Bahia, mas de Bahia e Vitória, que a Fonte Nova, a Arena Fonte Nova Participações, conta com a participação operacional do Bahia também. Então não é dizer que o Bahia foi surpreendido por esse estado do gramado, porque o Rogério Ceni até pode ter sido surpreendido, porque ele é um profissional, ele é técnico de futebol, não é gestor, não é diretor do Bahia. Mas
Flávio, rapidinho,
diga
só algo que eu reparei aqui agora. Do lado esquerdo do banco de reservas do time adversário, do visitante, onde ficam ali alguns atletas às vezes fazendo aquecimento, na lateral, olha a quantidade de terra que tem ali. Uma chuva, aquilo ali vira uma lama, um pasto.
Fica uma lama, né? Ali, para você que lá nos acompanha pela rádio, fica exatamente na posição onde ocorre o aquecimento dos jogadores visitantes, do gramado do banco visitante. Mas o gramado da Arena Fonte Nova passou por algum cuidado, né? A gente viu passando aqui na volta da rádio por vários dias aqui a iluminação artificial ligada no campo da Arena Fonte Nova, mas nós não conseguimos presenciar, constatar o gramado, porque ele está dessa forma, né? O Bahia, lembrando que o Bahia, ele é consignatário, né? Ele é corresponsável pela parte operacional da Arena Fonte Nova, ele tem participação sim na gestão desse equipamento, mas ele não consegue prevalecer na questão da gestão do gramado. Me parece que essa questão do gramado é uma questão insolúvel. Eu não sei como o pessoal da Islândia, da Noruega, da Finlândia, lá dos países nórdicos, da Rússia, conseguem colocar um gramado verdinho, e não é gramado sintético. Mesmo tendo ali 6 meses de escuridão, você sabe que tem um sol da meia-noite, exatamente pelo movimento translacional do globo terrestre, porque passa 6 meses escuro e 6 meses claro. Mas aqui na Fonte Nova, no estado da Bahia, no trópico, nos trópicos, né, um país tropical que é o Brasil, nós não conseguimos fazer com que o gramado seja um gramado de excelência, minimamente equidistante com o futebol que o Bahia quer praticar. Então, isso é importante destacar, e é uma nota triste, porque nós vimos um gramado da Fonte Nova ficar parado durante 20 dias e nada a ser feito. Agora temos pouco mais de 13 dias para o jogo contra o Chapecoense. Eu quero saber que milagre vão fazer para colocar o gramado da Fonte Nova em pé de igualdade, a não ser que eles pintem o gramado. Mas eu acho que pintura já foi muita constatação do ano passado, não vai ser o caso desse ano não.
Beleza, 13 horas 22 minutos, 13:22. Reinaldo Oliveira, teve pior em campo, Reinaldo?
Ah, pior em campo, teve alguns jogadores muito abaixo, né? Caio Alexandre, sem sombra de dúvidas, era um jogador que a gente estava acostumado, Mendonça, a tomar conta do meio campo nos jogos do Bahia, jogar de terno, e não está mais acontecendo isso nos jogos. Então, Caio Alexandre, sem dúvida.
Eu vou antecipar o meu voto aqui, o meu é para Jean Lucas. Jean Lucas, para mim, toda bola que ele pegou, ele se atrapalhou, mano. Pisou na bola, caiu. Minha Nossa Senhora. Marcos Valença, pior em campo pra você, Valença?
Eu vou com o Jean Lucas também. Porque Jean Lucas ainda parece jogador preguiçoso. Isso me chama atenção também. O cara Alexandre erra, mas pelo menos aparece pro jogo. Erra pra caramba, por sinal. Mas o Jean Lucas, pra mim, é o pior.
Flávio Lordeiro, sua votação aí, seu voto para o pior em campo do amistoso, né, internacional 2 de julho entre Bahia e Montevideo City Torque.
É, o nosso coordenador Silva Rocha traz aqui a informação de que o Bahia não é dono da Fonte Nova e que tem shows aqui no equipamento, a gente sabe, mas obviamente que o Bahia, como corresponsável pela parte operacional, ele deveria colocar uma vigilância, né? Alguma condicionante nesse equipamento, obviamente que sem poder de veto, porque o equipamento ainda não é gerenciado totalmente pelo Bahia SAF. É uma possibilidade para o futuro próximo, nós achamos. Eu votaria no Caio Alexandre, e o Jean Lucas como piores em campo, porque os dois, para mim, foram uma nulidade no primeiro tempo, erraram tudo o que fizeram. Mas se eu pudesse votar, viu, Marcos Mendonça, eu votaria no gramado, com o pior em campo, porque esse gramado, meu amigo, é de dar dó, viu? Dá dó, viu? O pior em campo pra mim é o gramado.
Não, mas você tem que falar do atleta.
O atleta? Tá bom, Caio Alexandre.
Caio Alexandre. Então, dois votos pra Caio Alexandre e dois votos pra Jean Lucas. Alguém pode entrar aí e desempatar? Wilson, pior em campo pra você, nosso operador hoje é o Wilson, aqui na Fonte Nova. Vem aqui, bota a boca aqui no sorvete aqui, venha. Bota a boca no sorvete. Pior em campo, Wilson. Caio Alexandre ou Jean Lucas para desempatar?
Um relator, Marcos Valença.
Jean Lucas. Então, pior em campo no voto também do nosso amigo Wilson Filho. São exatamente 13 horas 24 minutos, 13:24 da capital baiana. Arbitragem do jogo, Flávio Lordeiro, sua nota.
Acho que a nota 8 para a arbitragem. 8 não, 9. Não, nota 9 para o Emerson. Não comprometeu, acertou no lance de pênalti. Foi penalidade máxima. Já confirmei aqui com um amigo árbitro, Lúcio Araújo, que esteve lá nas quatro linhas. Ele falou até que eu, na encarnação outra, eu fui árbitro, viu? Vai para ser xingado assim, viu, Lúcio? Um abraço para você, árbitro que é muito homenageado pelo torcedor, né? A gente sabe disso, mas brincadeiras à parte, a arbitragem fez um bom trabalho, não teve muitos problemas. Teve apenas um lance aqui da reclamação da falta que originou o gol do Bahia no segundo tempo, que a bola teria saído. Eu não vi o lance, não sei se a bola saiu, mas a bola tem que sair toda, né? Então pode ser que o bandeirinha pro lado direito possa ter cometido esse
lance que originou a falta
do gol do Bahia.
Do gol do Bahia.
Lembra
do gol
que teve
do
um cara isso, reclamou isso. Ali? Mas eu não vi nenhum lance que foi invertido.
E se tivesse VAR, não ia poder mexer em nada ali.
Poderia mexer. Não. Hoje não. Hoje já poderia mexer. Hoje já.
Lateral?
Na lateral e nem de fundo. Quando a bola sai, a arbitragem é condicionada. A partir da Copa, né? A partir da
eu
Copa
sei do da Mundo, linha de fundo, mas da lateral.
A partir da Copa, quando a bola sai, a arbitragem ela é acionada para corrigir algum erro dessa natureza.
Lateral para mim é novidade, viu, Reinaldo?
Aí, viu?
Hein?
Eu acho que é só quando a bola
sai. É só escanteio.
Então, e outra coisa, não é sempre pela linha de fundo, não. Se ela for um tiro de meta e, na verdade, ela for escanteio, aí sim ele é marcado. Se for o contrário, não. Ou eu me atrapalhei. Eu
é sei o contrário.
Que é
um
dos dois. É o contrário, ele, né?
Se ele marcar o escanteio,
ele pode corrigir.
Sendo tiro de meta, ele vai corrigir.
Se for o contrário, não.
É o contrário, não.
Beleza.
Sua nota da arbitragem, Reinaldo?
nota 6. Eu achei que não foi pênalti no lance, tá? A gente tá vendo Copa do Mundo, a gente tá vendo muitos embates em Copa do Mundo. Eu não vi braço, eu vi o jogador do time do City Torque chegar primeiro ali na bola. Ah, o choque é inevitável, eu não daria pênalti. Pra mim ele só errou nisso. No mais, ele acertou os cartões, segurou o jogo quando tinha que segurar, porque nem parecia amistoso, né? Teve lances que o City Torque foi pra cima do Bahia pra dar porrada, pra chegar duro. O Bahia também chegou duro logo no início do jogo. Enfim, nota 6 por aí.
Eu vou com a nota 7 pra